Ontem nós lemos aquela oração de Paulo aos Efésios e hoje eu queria ler uma outra oração dele também feita aos Efésios, que está no capítulo 3 e os versículos 14 a 21. Eu gosto de transcrever assim, hoje tem facilidade informática, né? Porque quando você coloca num texto corrido, então a gente sai do ritmo capítulo-versículo, né? Às vezes o versículo encerra com uma vírgula, às vezes nem com uma vírgula encerra o versículo, a gente faz umas paradas e não ajuda a entender o sentido muitas vezes. Então a leitura reescreve, né? Ctrl-C, Ctrl-V lá, depois dá uma ajeitada, fica mais fácil, ou fica mais compreensível, né? Nós temos vícios, né? Então você vai lendo, às vezes terminou um capítulo, bom, hoje tem que a leitura diária, vai até o capítulo tal, mas o capítulo terminou, mas o versículo do capítulo seguinte, ele está tudo a ver com o capítulo anterior, né? Foi uma divisão metodológico que às vezes não tem a ver com o tamanho do texto, né? Então Efésios 3, 14, 21 diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas de sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito, do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Podemos dizer realmente amém para essa oração de Paulo aos Efésios? Né? Então, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, com certeza, ele não estava pensando, estava escrevendo a Bíblia, né? Mas, na intenção inicial dele, ele estava escrevendo uma carta para aquele pessoal lá que morava em Éfeso, né? Mas nós todos nos apropriamos daquilo que está escrito lá, né? E também podemos apropriar dessas orações também, né? Crendo que Deus quer fazer isso. E queria destacar aqui, né? Poderes perfeitamente compreender com todos os santos. Então, outra vez, né? Paulo insistindo na compreensão, né? Então, ontem falava que vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, iluminar os olhos de entendimento, para que saibais a esperança, e aqui podeis perfeitamente compreender. Então que Deus nos dê condição, nós compreendemos aquilo que Ele quer falar, né? Que seja uma compreensão vinda dEle, né? Que seja Ele o intérprete da mensagem, da palavra dEle para conosco. Bom, olhando um pouquinho do que nós conversamos ontem, tentei organizar aqui para facilitar a vida de todo mundo, até porque quando eu escrevo no quadro, muitas vezes eu não consigo ser, minha letra não é tão boa assim, né? E quando estou muita pressa, como dizia meu pároco, quando eu escrevo, eu e Deus lemos. Depois que escrevi, só Deus lê. Então, o reino de Deus, lembrando que o reino de Deus é um governo absoluto, não é aquele governo que divide poder, né? Alguém faz a lei, outro julga, outro executa, não. O governo do reino de Deus é um governo absoluto, né? Ele é tão absoluto que o governo se funde com a vontade. Aquilo que é a vontade do rei, ele se expressa no seu próprio governo. O jeito que ele quer, ele faz. E o que é diferente quando se fala do reino de Deus é que, enquanto que no reino humano, a vontade do rei depende também do seu humor, né? Como que está seu dia hoje, quando nós falamos da vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Lá em Romanos 12, 2, é que atesta isso. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, viver no reino de Deus é algo que é bom, agradável e perfeito. Optar pelo reino de Deus é uma questão de inteligência, né? A hora que Deus nos revela isso aqui, é aceitar isso porque nós estamos aceitando uma coisa boa, agradável e perfeita. Não é uma opção pelo aquilo que é pior. Não é abrir mão de uma coisa boa para adquirir uma coisa inferior. Pelo contrário, é para nós ganharmos uma coisa excelente. Nada melhor do que a vontade de Deus, né? Muito melhor do que a nossa própria vontade. Uma vez conversava com uma pessoa que ela falava o seguinte: eu não sei se oro para Deus abençoar o meu namoro ou se oro para Deus fazer a vontade dele. E a gente fica às vezes pensando o seguinte, que Deus, quando tem a sua vontade, seu desejo para conosco, é como que se fosse um estraga-prazer cósmico, né? É ter prontinho para frustrar nossos planos. Mas é só tem uma intenção para frustrar nossos planos. Fazer uma coisa muito melhor, muito mais além daquilo que podemos imaginar ou pensar. A vontade de Deus é algo extraordinário, né? E a única estratégia do diabo é a mentira. É tentar nos enganar, levar para outro caminho, que eu posso ter uma opção melhor. Essa foi a estratégia dele desde lá do Éden. Ele continua insistindo que nós podemos ter alguma coisa melhor do que a vontade de Deus. E acreditar nisso é cair na lábia dele, porque não tem nada melhor que a vontade de Deus. Quanto mais nós dependemos dela, melhor para nós. E o Evangelho do Reino, ele nada mais é que a boa notícia que nós temos direito à cidadania, né? Nós temos direito de estar sob a proteção do governo, sob a proteção da vontade de Deus. Jamê trouxe uma expressão aqui para nós algum tempo atrás, né? É o seguinte: quando nós oramos a Deus e Deus fala sim, né, é uma concessão, está falando para nós. Mas quando Deus fala não para a nossa oração, é uma segurança. O não de Deus sempre é segurança para nós, né? Até podemos insistir, e vamos dizer que a gente convença a Deus que aquilo que nós estamos pedindo está correto, né? E Deus, bom, já que você quer, então, ó. Permite, mas só que as consequências são outras. Então, nós devemos ser muito gratos a Deus, mesmo quando ele fala não para as nossas orações. É medida de segurança para nós, né? Nada melhor do que a vontade de Deus, né? Pertencer ao reino de Deus é ter direito a essa vontade, ter direito ao melhor, ter direito àquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, né? E quando Jesus pregava, então, o Evangelho do Reino, o que que era? A pregação de Jesus era uma profecia de esperança, né? Algo melhor, muito melhor, está por acontecer. Então, era um anúncio de esperança. Ela tinha uma perspectiva de futuro, sim, e também, ao mesmo tempo, era baseada na história, né? Se nós pegarmos especialmente o Evangelho de Mateus, N vezes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, né? A vida de Jesus, toda ela, era assim a realização da profecia, né? Então essa história, essa parte histórica de Jesus, ele assentava a base, dava credibilidade para ele projetar ainda mais adiante, né, a esperança. Assim como Deus cumpriu a profecia até aqui, ele vai cumprir as outras que estão anunciando também, né? Então, entender isso é muito importante, né? E destacarei novamente o seguinte, que o reino, ele é absoluto. Tudo que tem no reino pertence ao rei, né? Nós vivemos no reino, né? Precisamos ter a consciência disso. O ar que respiramos não é nosso, né? Nós não fabricamos esse ar, não criamos, mas Deus criou e deixou para nós. Então, cada vez que nós respiramos, né, todo ser que respira, que tem fôlego, né, louve o Senhor. É motivo de louvar a Deus, né? Então, todos dependem de Deus para existir. Agora, aqueles que reconhecem a dependência de Deus é que pode glorificar a Deus, então, disso, né? Aqueles que não reconhecem não podem glorificar a Deus. Estava com um irmão lá na Bahia, ele mostrando para nós as praias, a orla, tal, lá. Ele falou assim, aqui tem um pôr do sol, pastor Elson, que tem um pôr do sol maravilhoso. Então a gente vem aqui e fica olhando o pôr do sol. E vem muita gente fazer isso aqui. Eu só fico olhando para as pessoas que não conhecem a Deus, fico com pena deles, né? Porque é uma cena tão linda e eles não têm a quem glorificar, a quem dar glória para aquela coisa maravilhosa. Dá pena do pessoal, fica assim, ah, que bonito, tudo mais e tal. Mas sem saber que tem um Deus, né, que fez isso, tenho pena deles, né? Então nós pertencemos ao reino de Deus, é reconhecer isso e reconhecer então automaticamente a glória de Deus, né? Também começamos a falar ontem sobre a ovelha perdida, né? Então a pessoa pode estar na igreja, saber orar, fazer oração, saber estudar a palavra, saber dar esmolas, contribuição, ser dizimista, guardar o domingo, ir às reuniões, marcar, tudo mais tal, e contudo ser uma ovelha perdida. Porque ela não consegue ainda se localizar diante dessas perguntas, do ponto de vista espiritual dessas perguntas, né? Quem eu sou, né? De onde eu venho, para onde vou e como que eu vou chegar lá. Se a pessoa não sabe essas quatro coisas, né? É uma pessoa que está espiritualmente perdida, ela não está localizada, né? Quer dizer, para ela tanto faz ela ser homem ou ser mulher, é ser negro ou ser branco, ser um asiático, ser um europeu, ser um sul-americano, é tanto faz, né, a sua origem, aonde que eu vou também, não tem importância isso, né, e como que eu chego lá. Saber essas coisas é importante na vida natural também, né. Se você tem um plano para o futuro, tem um objetivo, as outras coisas vão se alinhando de acordo com esse plano que você tem, né? Então, digamos, você tem um plano de ser missionário na China, né? Aí você conhece, digo você, um rapaz. Aí você conhece uma irmã que tem o coração dela, né, para ser missionária na América Central. Se você tem seu coração voltado para a China, e você tem seu coração voltado para a América Central, você vai saber que esse casamento não dá para fazer esse casamento. Né? Agora, se você não sabe para onde vai, tanto faz. Então, você vai escolher o parceiro sem nenhum critério. Qual critério que você vai escolher o parceiro? Ah, vou escolher pelo critério de estética. Vou ver aquele que é mais bonito. Ok. Né? Naquele momento do casamento, você tem alguém esteticamente legal. Mas não é garantia de futuro isso. Né? Vou casar com quem é mais rico. É um motivo imediato. Né? Quem que garante que esse que é mais rico hoje será o mais rico amanhã também? Então, pessoa que não tem objetivo na vida, né, ela chega no vestibular, ela vai optar, mas é, o que eu vou estudar? Ela pega lá as reportagens, as matérias lá e tal, qual a profissão que dá mais dinheiro, né? E vai fazer a sua escolha baseado no salário dos outros. Porque não tem objetivo na vida, não sabe o que quer. Então nós aliarmos isso aqui do ponto de vista natural é importante. Mas muito mais importante ainda é saber isso do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, físico, natural, nós podemos estabelecer alvos e objetivos, etc. Todo mundo deveria fazer isso e quem faz isso sai na frente. Agora, quando nós temos uma preocupação espiritual, não é saber aquilo que eu quero, né? O natural é o seguinte, eu quero ser engenheiro de astronomia ou coisa assim, porque é a profissão do futuro. Vou ganhar muito dinheiro com isso. São coisas que a minha cabeça vai juntando A com B e tudo mais e tal, tenho facilidade para cálculo e tal, vou por aqui. Mas quando eu quero me localizar espiritualmente, eu tenho que perguntar para Deus o seguinte, por que eu nasci? O que eu vim fazer nesse mundo? Qual a minha missão nesse mundo? Para que eu fui chamado? E quando nós encontramos a resposta de Deus, quem eu sou? Quando Deus fala para mim quem eu sou, né? Que é exatamente isso, para que eu vim, quem que eu sou, o que eu vim fazer aqui, Aí então eu tenho um alvo, um objetivo, qual é a minha missão, e aí então as coisas vão estar canalizadas nessa direção. Se eu descobrir, né, que a minha vocação é ser um missionário na China, que eu tenho facilidade com o idioma, etc, 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 então aquilo que eu vou estudar vai estar ajudando nisso. Né? O que, que eu posso fazer lá na China? Bom, se eu vou estudar a língua portuguesa, aqui não vai ajudar muito na China, provavelmente. Mas se eu estudar informática, parece que é uma linguagem mais universal. Então ela pode ser útil aqui e pode ser útil na China também. Né? Tenho facilidade com o idioma, vou começar a estudar mandarim. Né? Vou fazer letra, mas não vou fazer... vou escolher já aquilo que me dá essa perspectiva. Vou encontrar alguém para casar comigo que tenha também esse chamado semelhante, que me tenha vontade de ser isso também. Então, se percebe que a vida toda começa a aliar e não dá tiro de um lado para o outro. Né? Por que que muitos casamentos não dão certo? Porque não está alinhado com o objetivo, com a missão que veio. Né? Pessoa chega no final da faculdade, no último ano, não é isso que eu queria. Porque nunca se preocupou em perguntar para Deus quem eu sou. Às vezes tentaram descobrir quem era por si mesmo, né? Bom, e aí então nós também falamos assim, que conversão, salvação e vocação, elas deveriam ser uma experiência única. Né? Não é um convite para a salvação, aí então tem aquele monte de gente, processo seletivo, né? Selecionou, vai no estádio, né? Tem uma pregação no estádio, tem lá 10 mil pessoas no estádio, faz um apelo e 1.000 pessoas levantam a mão. Então, 1.000 pessoas estão salvas. Dessas 1.000 pessoas, então, elas vão participar de um catecumenato, vão participar de alguns encontros, de um retiro, e dessas 1.000 pessoas, 100 pessoas vão ser vocacionadas. Né? Então, desses que são 100 pessoas vão ser vocacionadas, elas então vão buscar o batismo do Espírito Santo, buscar estudar mais, se interessar mais e tal, para atender a vocação. Mas acontece que tem dois equívocos aí. Né? Primeiro, que nós demos vocação, na linguagem religiosa, como fazer parte do clero. Você vai ser missionário, você vai ser um apóstolo, vai ser um pastor, vai ser um padre, vai ser alguma coisa ligada ao clero. Mas Deus, quando deu vocação para nós, ele não colocou como a sociedade entende. A sociedade entende o seguinte, isso é uma compreensão bem antiga. Né? Os mais importantes são os políticos. Né? É o rei, é a classe dominante, primeiro. Depois vem os sacerdotes, né? A classe sacerdotal. Aí depois os livres e depois os escravos. Né? Então, nós temos essa maneira de pensar que, de maneira de meio de castas também, né? Pensar que tem isso daqui, né? Mas não, o sacerdócio ela é universal. Então a pessoa, quando ela é chamada, não é chamada para ser salvo, que ela ganhou seu passaporte para o céu. Ela foi salvo para fazer uma tarefa, que é de incluir outros na salvação. Então, mesma responsabilidade que tem um pastor, um bispo, também tem aquela pessoa que conheceu a Jesus. Todos nós temos a tarefa de trabalhar para incluir outros na mesma salvação que recebemos. A salvação, ela não é uma coisa individual e pessoal. Né? E ainda o capitalismo ajudou a fortalecer mais a questão individual. Né? Como decisão, ela é individual. Mas a conversão, ela é de nós para Deus. Então, O que é a conversão? Eu tinha o meu olhar voltado para mim mesmo. O que é melhor para mim? O que eu quero fazer? Tudo é... Desde que nasce, a criança primeiro aprende a falar, é meu, é meu, é meu, é meu. Então ele vai ver todo mundo que ele pode pegar para si. E a conversão é a conversão de si para Deus e que inclui o outro também. Não existe uma conversão. Converti-me para Deus só e agora livrei a minha pele... E acabou a história. Não, eu me converti para Deus, de mim para Deus, e isso vai me levar de maneira inexorável a outros também. No entanto, nós pensamos em salvação sem vocação, a gente pensa em salvação de conversão para si mesmo. Né? É a minha salvação, depois vem o meu carro novo, o meu apartamento novo, a minha casa na praia nova, o meu emprego novo, a minha empresa nova, e tudo é meu. Então a conversão, que ela não traz consigo o serviço, a tarefa, a vocação, o descobrimento chamado, é uma conversão para si. Né? Ou seja, é muito semelhante você ler autoajuda. E talvez autoajuda seja muito eficaz, muito mais eficaz em alguns casos. Que é mais objetivo, você sabe que é aquilo mesmo, não se engana. Né? Então, a conversão é nós sairmos de nós, tirarmos o olhar diante de nós, para olharmos para Deus e entendermos qual a tarefa que Ele tem para nós. Colaborações, perguntas? Estão conversando com Deus aí? Amém? Estão ouvindo Deus? Então agora, liberado o cochicho aí, vai? Pode cochichar. Cadê o microfone? Então fala que eu repito aqui. Conversão e santificação são a mesma coisa? Não, né? Inclusive tem uma frase em Filipenses, né? Que ela deu razão para um livro do Russell Shedd. Desenvolvei a vossa salvação. Então, às vezes a pessoa pensa, né, que a salvação ela é uma experiência única, né, e definitiva. Aceitei Jesus, criei em Jesus e está resolvida a minha vida. Né? Tem um outro pensamento, fala assim, que uma vez salvo, salvo para sempre. Essa frase, tirada do contexto e colocada assim de maneira aleatória, ela cria muito prejuízo, né? Porque acha até que a pessoa pode fazer o que quiser depois que ela aceitou Jesus, fez sua declaração, sua oração de salvação lá, que está tudo resolvido. Né? Não, a salvação é uma experiência que tem início num certo dia, num certo momento, mas ela prossegue, né? Então, quando nós pensamos em santificação, à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, relacionando com Deus, vamos ficando mais sensíveis ao pecado. Talvez, no primeiro encontro com Deus, eu tenha um grande pecado a arrepender dele. Mas depois eu vou até perdendo essa noção do que é um pecadão e do que é um pecadinho. Porque tudo que desagrada a Deus, tudo que não é da vontade de Deus é pecado. Aliás, né, tudo que nós fazemos que não é de fé é pecado. Então nós vamos ficando mais sensíveis. A nossa vida ela vai sendo purificada, santificada, cada vez mais separada para Deus. Né? A vereda do justo é como a luz da aurora. Né? Que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. De fé em fé, de glória em glória, né? Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, é uma caminhada. A santificação, aquele que é santo, santifique-se ainda. Então, todos nós, a qualquer momento da nossa vida espiritual, nós temos sim um atendimento ao apelo à santidade. E a salvação, então, ela tem uma experiência, tem um início, né? Mas ela deve prosseguir. Agora, a pessoa que deixa os caminhos do Senhor, ela pode chegar, né? Lá fala que aquela pessoa que foi purificada de um demônio, se ela voltar, ela pode ficar, o demônio encontra a casa vazia, traz mais 7 para lá, né? E a porca volta ao espojador de lama. O cachorro, o seu vômito, né? Pior situação na segunda situação de quem nunca, digamos assim, teve experiência de encontro com Deus, daquele que teve e depois desprezou. Só que a diferença é a seguinte, que ela tem um início, né? Eu acho que o grande defeito que nós temos hoje, defeito nenhum, o progresso que temos que fazer é o seguinte, é entender a salvação, né, como tarefa, em ter essa compreensão disso. Né? É, a razão de muita gente só frequentando a reunião, indo para casa e pagando seu dízimo e achando que está legal, é porque um dia ela aprendeu que salvação é isso. Não precisa fazer mais nada. Aliás, né, outra coisa também, olha, Jesus fez tudo, não precisa fazer mais nada. Isso tirado do contexto, colocado só desse jeito, ela é um prejuízo. Porque Jesus chamou-nos para o trabalho. Né? É, ainda não encontramos descanso, não chegou a hora do descanso, não. Meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Essa frase vale para hoje ou só valia para aqueles do ministério de Jesus? Vale para hoje. Agora, qual é o trabalho, o grande trabalho de Deus hoje? Ele está criando todo dia um mundo, uma terra, um sol, uma lua, plantas por aí. É isso que Deus está fazendo? Qual que é o grande trabalho de Deus? Hã? É trabalhar em nós. O trabalho de Deus é trazer pessoas para a conversão. Esse é o grande trabalho de Deus. Né? É trabalhar nos corações para que as pessoas aceitem a mensagem dele. Esse é o trabalho de Deus. E quando nós estamos pelejando com Deus, dando trabalho para Deus, coração resistente a Deus, nós estamos dando trabalho para Deus, Deus está resistindo a nós e nós resistindo a Ele. Quando nós conformamos com a vontade de Deus, né? Então termina pelejo, termina o trabalho. Tanto eu entro no descanso, porque entrei na vontade de Deus, como também Deus descansa a meu respeito. Né? Então nós poderíamos dar menos trabalho para Deus. Né? Quando aceitamos a vontade de Deus, entramos no descanso de Deus. E Ele também descansa de nós. Né? Agora, olhando de uma maneira assim mais plena dessa história, é o que vai acontecer no futuro, né? Deus vai, o sábado eterno, Deus vai descansar das suas obras e nós vamos descansar também do nosso. Vamos entrar no descanso e Deus é isso aqui, né? Agora podemos ir antecipando isso aí, né? A nossa briga pode ser menor com Deus a cada dia, deve ser, né? Bom, então prosseguindo um pouco aí para nós nos localizarmos e não sairmos daqui como ovelhas perdidas, né? Lembre-se que você tem uma tarefa até sexta-feira aqui, né? Você vai fazer um texto para você dizendo quem você é, de onde você veio, para onde você vai, né? E como você vai chegar lá. Se nós sairmos daqui sem sermos ovelhas perdidas, né? Eu estarei assim, muito feliz, acho que Jesus também, né? Inclusive os mais jovens aqui, né? E eu também quero falar para vocês o seguinte, se vocês não tiverem entendido alguma coisa, pode perguntar, né? Não se sintam excluídos só porque tem uns tiozinho aqui não, tá? Fique à vontade. Bom, cada um de nós nasceu com a missão, né? Gênesis 26, 1, 26, 27, vai falar lá que nós, o homem foi criado para dominar. Certo? Sim ou não? Como diz o irmão Edir Macedo, sim ou não? Então fomos criados para, nascidos para dominar. Então, uma dica aí, para que você nasceu? Nasceu para dominar, né? Então pode anotar isso aí com toda a letra, toda a convicção que você nasceu para dominar. Essa vontade que você tem de controlar as coisas e tudo mais tal, ela tem uma razão de ser. Né? Vontade que você tem de dominar, de administrar, de controlar tudo, tem algo de ser a ver com isso daí. Né? Então, 26. Também disse Deus, façamos o homem nossa imagem, conforme nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, Adão foi criado e nós também para dominar. Então, pense numa questão sem pecado, Adão sem pecado. Então, ele chegou, pôde dar nome a todos os animais, porque ele tinha domínio sobre eles. Estava viajando com a Clélia esses dias, aí tinha um pai e um casal, né? E tinha uma filhinha pequena, talvez uns 3 anos. Né? Pai, conta a piada do burro. E o pai contava a piada do burro. Aí passava uma meia hora, 15 minutos. Pai, conta a piada do burro. E o pai contava a piada do burro. Né? Tinha toda a cara assim de que era uma filha única, né? De uma paternidade tardia. Aí, qual que era a piada? Você quer saber, não? Então, disse que a hora que o Adão estava dando nomes aos animais lá, apareceu o burro no meio. Não, você é o burro, pode ir. O burro foi. Ele continuou, você é a zebra, você é o elefante, você é a galinha. Daqui a pouco o burro apareceu na fila outra vez. Qual é o nome mesmo? Burro, pode ir. É, você é o cavalo, você é a anta, você é a... Né? Oh, tá. Apareceu o burro outra vez. Qual é o meu nome mesmo? Burro, já falei, pode ir. E continuou dando, daqui a pouco. Qual é o meu nome? Burro, pode ir. Aí, pela quinta vez, ele apareceu lá na fila. Qual é o meu nome? Burro, seu idiota. Tá vendo? Assim piorou. Eu já estava difícil guardar o nome, agora tem sobrenome. E a menina dava risada. 15 minutos depois, pai, é conta do burro? Ah, sim, é. E não estava sentado junto, estava com a mãe lá, 3 poltronas na frente. Então todo mundo que estava ali no ambiente estava ouvindo a piada. Você pode ler, ver na internet depois, comprar o CD. Então, Adão deu a demonstração ali de como que é o domínio, né? Quando ele deu o nome para os animais, tal, como que era para acontecer as coisas. Mas não temos muita demonstração de como era esse domínio de Adão com o primeiro Adão. Mas o segundo e último Adão deu demonstração como que seria esse governo, domínio sobre todas as coisas, né? Então, podemos pegar alguns exemplos, né? O dia que o segundo Adão precisou pagar o imposto, o que, que ele fez? Né? Ele mandou um peixe levar lá a moeda para Pedro. Né? Como que Pedro foi pescar um peixe que tinha moeda? Pedro foi lá, ah, esse aqui que tem moeda? Não, o peixe tinha uma incumbência de levar essa moeda para Pedro. Né? Isso era dominar sobre os peixes. Né? É, outra ocasião, né? Passamos a noite toda pescando. Não pegou nada. É? Aí disse que eles estavam lavando as redes. Mas lavando a rede por quê? Né? Não pegou nada? Então disse que estavam, na verdade, com medo de ir para casa, encontrar a mulher, ficar a noite inteira fora de casa pescar e ficar sem peixe em casa. Que explicação que ia dar? Pescadores profissionais. Né? Aí chega Jesus, né, para falar sobre a pescaria lá, né? Então, águas claras de dia na hora de pescar, pescar à noite. Né? E manda jogar a rede para o outro lado, que não era o lado que eles jogavam sempre. Esses profissionais jogam desse lado, mas mandando jogar para o outro lado. Né? Então, lugar diferente, ou errado, equivocado, horário errado. Né? E foram lá, jogaram a rede e veio lotar de peixes. Quem mandou aqueles peixes lá para a rede? Né? Aqui Jesus falou assim, Cardume, vai lá para a rede. Gente, ó, o Adão está de volta aqui, ó. Né? Correr, obedecer aquele Adão. Isso é domínio, né? Ó, que deu aquele vendaval lá sobre os ventos, sobre a que estavam lá no mar, lá da Galileia, né? Vento, quieta. Né? Esse era a vida de Adão antes do pecado, né? Era tudo sujeito a dessa forma aqui. Era, e outros casos mais, né? Multiplicação dos peixes, dos pães e tal, né? A tudo que estava lá servia Adão. Não tinha necessidade de fazer nada para si. era só fazer para Deus, né? O resto está tudo suprido. Bom, então é para dominar. Agora, na relação que nós temos aqui, nós temos todas as coisas, né? O que que nós está faltando nessa relação aqui? O que que não tem nessa relação? Duas coisas estão excluídas aqui. Ou dois, né, estão excluídos aqui. Se nós tentarmos bem, não está nessa relação aqui o homem e nem está Deus, obviamente. Então, o homem para dominar sobre todas as coisas, exceto dominar sobre Deus e sobre o próprio homem. Então, o domínio do homem sobre o homem não é legítimo, não é natural. Isso é uma aberração, isso é uma opressão. Não é para o homem dominar sobre o outro homem. É dominar tudo, exceto Deus e o homem. Né? Bom, dominar tudo, nasceu para dominar. Então, vamos pegar alguns exemplos. Né? A gente falou ontem do Pelé, né? Ele nasceu para dominar a arte de jogar futebol. Né? Tem pessoas, que tem assim aquele carisma, nasceu para isso, né? Então você pega assim para Madre Teresa, né? Conhece a vida de Madre Teresa, aquilo que aquela mulher fez, ela nasceu para aquilo, né? Muito embora ela tenha assim muitas noites escuras, perguntando sobre a vocação dela, etc., né? Mas ela não tem dúvida que nasceu para aquilo que ela fazia, né? O Gandhi, ele leu, um período que ele morou na África do Sul, ele leu o livro do Tolstói, Leon Tolstói, chamado O Reino de Deus Está no Meio de Vós. E esse livro, ele fala da que a legítima defesa não tem apoio no Evangelho. O Evangelho não apoia a legítima defesa. Quando o Tolstói escreveu esse livro, só um parênteses, ele escreveu esse livro falando que o Evangelho ele é da não violência absoluta e não apoia sequer a legítima defesa. Quando ele escreveu esse livro, ele foi excluído da igreja, excomungado da igreja, e ele foi banido, foi excluído, foi exilado do país dele, para a Sibéria. E o livro ficou censurado 100 anos na Rússia. A primeira edição em português saiu em 66 e quase não é conhecido. Né? Quando o Gandhi leu esse livro, entendeu isso, né? Ele entendeu essa parte do Evangelho. Ele foi para a Índia, né, e com esse objetivo, com esse lema, com esse conceito, ele trouxe a libertação para um país todinho, sem levantar nenhuma arma. Né? Então, quando você vê a vida de Gandhi, vê a vida de Madre Teresa, você vê esses homens, essas pessoas, nasceram para isso. Né? Sem arma, Gandhi dominou. Sem usar arma. Né? Dominou. Madre Teresa também é a mesma coisa, sem usar nenhuma arma, dominou. O que é ter esse domínio sobre as coisas? Outro dia eu estava num balcão de uma lanchonete, né? Um monte de gente, tudo com presto, mas está para viajar. E eu fui lá e comprei uma fichinha de um salgado e um cafezinho. E aí depois se pega no caixa, aquele balcão comprido, fui lá na ponta, e como todo mundo ficava balançando o papelzinho lá, achando uma garçonete que tivesse misericórdia e fosse lá pegar seu papelzinho. Né? Eu observando, ele estava assim, olhando, elas vinham, catavam, nem olhavam nem na cara do cliente. Pegava o papelzinho, olhava e servia. Né? Não sabia nem, se você mudasse lugar, ela punha para outro. Né? E eu estou ali esperando, só olhando o movimento, como é que está, tal. Aí veio uma senhora, uma garçonete, uma negra. Ela veio em minha direção, fiquei aliviado, falei, vou ser atendido. Né? Ela pegou o papel, mas olhou nos meus olhos, né? E deu um sorriso, né? Tudo bem com o senhor? Falei, olha, né? Sabe quando você se sente assim, distinguido, né? Por que foi essa que veio me atender? Ela pegou, olhou, era uma esfirra. Ó, nós temos essa e essa esfirra, tal. Qual que o senhor deseja, né? Aí eu falei, ela falou, olha, parece que acabou uma, mas tem mais outras duas assim, desse sabor, tal. Veio, me trouxe café, tudo mais, tal. Eu estava feliz da vez, por ser atendido exatamente para aquela pessoa que estava se relacionando comigo, né? Aí, a hora que ela trouxe o último salgadinho, o salgadinho ali, ela me entregou, tal, acabou, só isso, tal. Deus te abençoe. Foi isso para mim. Todo mundo fazendo mecanicamente ali, né? E eu não lembro a fisionomia de ninguém mais naquela lanchonete, mas o rosto dela, aquele sorriso, aquele tecladão ali, né? Tá assim estampado na minha mente, né? Ela estava no balcão, mas tinha domínio sobre aquilo. Né? Domínio sobre aquilo. Isso é dominar, é fazer as coisas desse jeito. Quando a gente fala assim, Mãe Teresa, Gandhi, tudo mais e tal, parece que são coisas excepcionais, exceção, extraordinárias. Mas o nosso dia a dia deve ser assim. Você fazer aquilo, tendo domínio aquilo lá, você está fazendo a coisa certa, nasceu para aquilo. Um outro colega meu de Sorocaba aqui, o Marins, contava que um dia ele precisou comprar uma lampadinha para o porta-luva do carro dele. Ele chegou numa autopeça, 10 para as 8, está fechada a autopeça, parou o carro, ficou esperando lá tal. Deu 8 horas, começaram a abrir a loja, né? 8:05 ele pegou, educadamente, não atrapalhar ninguém, entrou na loja. Chegou lá, parou no balcão, atrás do balcão tinha uma outra mesa, o cara lendo o jornal. Aí o cara levantou o olho assim, viu ele lá, né? Levantou e murmurou: começou cedo hoje. Aí ele falou assim: olha, eu queria essa lâmpada aqui e tudo mais, tá? Não tem. Ele falou, mas nem deu trabalho de consultar nada, né? Ele falou assim: olha, meu amigo, não tem importância, não precisa me vender a lâmpada, desculpe atrapalhar você aqui. Eu vou comprar lâmpada em outro lugar, não tem problema nenhum. Mas são 8:05 da manhã, você nesse azedume, né? Você vai morrer desse jeito. Né? Está fazendo mal para você isso aqui. Arruma de emprego. Não, você não nasceu para fazer isso. Para conversar com pessoas. Né? E muito obrigado e foi embora. Né? Pessoa que ela não entende, gente, que é você fazer uma coisa que é vocação sua, que é chamado seu e que não tem a ver com ser missionário, com ser pastor, com ser... é aquilo que Deus chamou para a vida. Você pode ser um pedreiro, pode ser um gerente de banco, um caixa de banco, um professor, mas nasceu para aquilo, né? Você tem responsabilidade sobre aquilo. A vocação, gente, é diferente de profissão. Muitas vezes juntamos profissão e vocação, mas é diferente. A profissão você pode tirar férias dela, a profissão você pode aposentar-se dela, você pode mudar, né? Mas vocação não é assim. Você não tira férias. Vamos pegar essa moça da lanchonete lá. O dia que tirar a férias na lanchonete, ela não vai na lanchonete. Mas na casa dela, com o jeito ela ser, vai ser desse jeito. Né? Ela nasceu para ser assim. Então, quem é professor, que nasceu com a vocação para ensinar, né? Se tiver a sala de aula na frente, ele vai ensinar. Se não tiver a sala de aula, ele vai ter mesmo a disposição para fazer isso. Né? Teve uma pessoa aqui, um professor aqui de São Paulo, ele faleceu cedo, mas ele criou um método de alfabetização muito interessante e muito prático. O desafio dele era o seguinte, era alfabetizar em 3 meses. Né? Depois ele faleceu, acho que não deram continuidade. Mas era uma coisa muito simples, não precisava nem de sala de aula. Bastava um flip chart, aqueles cartazes, debaixo de uma árvore, podia ensinar a pessoa a aprender a ler e escrever. Mas ele era assim, né? Tem pessoas que são doutores e fazem questão de mostrar o doutorado, né? Fazem questão de não serem entendidas, né? Usa uma linguagem toda própria, né? Eu conheci Paulo Freire, né? Paulo Freire eu reputo como o maior educador que o Brasil teve e um dos maiores do mundo. E ele, numa conversa de de calouros, numa rodinha de calouros. Ele numa sala de aula para primeiro anista. Ou ele numa um auditório, lá numa banca, com outros doutores junto dele lá. A linguagem, o jeito de falar é o mesmo. O vocabulário é o mesmo que ele usava para tudo. Ficava entendendo o que ele falava. Entendia mesmo. O exemplo que ele contava nas histórias dele não é aquelas coisas, aquelas teorias mirabolantes, citando aqueles homens lá que parece que são sopa de letras as frases deles, né? Não. Era coisa simples, né? Ele falando da mulher dele, dos filhos dele, da casa dele, do quintal, do pé de fruta, né? E é um homem que é um dos maiores educadores do mundo. Então, nasceu para isso, você não precisa provar nada. Quando a pessoa começa a se armar de festo, mas está para dizer que é, olha, você não é. Aquele que é, ele é naturalmente, né? Deus colocou dentro de nós, lembra que eu te falava ontem do pincel azul? Deus colocou a tinta azul, ela não precisa escrever aqui, azul, A-Z-U-L. Você está vendo que é azul, né? Então, porque Deus colocou dentro de nós, encontramos a vocação, é isso que Deus tem para nós, né? Então, nós nascemos para dominar. Né? Não é para dominar cada um, dominar tudo, nem para Adão teria domínio sobre tudo. Adão não era Deus, né? Ele não ia governar a terra correndo do Oriente ao Ocidente, do Sul ao Norte, tudo mais tal, né? A própria procriação, a população da terra que ia nascer dele, as descendências dele, é que ia prover esse governo, né? E cada um teria seus próprios domínios. Então, cada um de nós nascemos para dominar uma certa área da nossa vida. Né? Contava ontem essa senhora que influenciou muito a minha vida, né? Era uma viúva, ela não sei lá que estudo que ela tinha. Aliás, com certeza não tinha, né? Mas ela me ajudou muito mais do que muitos teólogos que, né, livros grandes que eu li aí, né? Pessoas simples, né? Uma das coisas que ela contando que estava lavando a louça na casa dela, né? Ela comprou um detergente novo, lá tal, lavando o prato, o detergente espumou, tudo mais, tal, ficou muito feliz, falou, poxa, mas olha só, que bom detergente, né? Fiquei contente, acertei a marca, tal. Mas estava falando assim do detergente, pensando comigo sobre o detergente, e lembrei, mas o sangue de Jesus me lava muito mais que o detergente. O sangue de Jesus me lava por dentro, tal. Aí ela começou a falar do sangue de Jesus ali na vida dela, tal. Falei, gente, né? Ela estava contando detergente, não era que ela queria pregar para mim sobre o sangue de Jesus. Né? Até que um dia, eu estava na casa dela e falei assim, irmãozinho, a vida está tão atribulada. Outro dia, eu estava estendendo a roupa no quintal lá, aí dei conta, fazia 40 minutos já que não vinha aqui na sala para orar. Já tinha um lugar de orar dela na sala. Ela parava, estava fazendo, ia lá, ajoelhava e orava a Deus. Né? Intercessão dela, oração, era assim. 40 minutos que fiquei lá sem vir aqui na sala. Irmã, está muito tribulada a vida mesmo, né? Sem dobrar o joelho e orar a Deus. Agora, é uma pessoa de simplicidade, nasceu para isso, né? Você não precisava chegar lá e perguntar coisas. Deixa poder conversar qualquer assunto, a feira dela, o que ela falasse. Você sair de lá assim, sentindo que se encontrou com Deus. Nasceu para isso. Bom, gente, então, vamos cantar uma música para a gente dar uma despertada agora? Assim a gente vai falar todo mundo junto, né? Vamos ficar em pé, aproveitar para esticar o esqueleto. Amém. Ok, gente, amém. Tem coisa melhor do que colocar o pessoal do louvor em apuros, assim, escolher música? Não é divertido isso, gente? Hein? Mas alguém sugeriu aqui que eu puxasse a música, né? Quiseram devolver o troco para mim aqui, mas seria castigar muito vocês, né? Quem se queixar que tem um livro escrito, olha, pode ficar contente, poderia ser pior, né? Imaginou se eu tivesse que, em vez de anunciar um livro escrito, tivesse anunciando um CD solado, eu ia fazer um solo. Deus é bom, né? Deus sabe o que faz. Uma vez fui tirar sangue, sabe essas enfermeiras da Segunda Guerra, aquelas alemãs? Coloquei o braço ali, ela fez o procedimento, tudo mais e tal. Aquela veio com a agulha, eu virei o outro lado, né? Falei, tá com medo? Falei, não, né? Exame é patife mesmo, imagina se tivesse que dar luz. Falei, Deus é sábio. Então, nós precisamos, nascemos para dominar. Essa é um primeiro enunciado, né? E o segundo enunciado, que vem junto, nós também nascemos para servir. Então, dominar todas as coisas, exceto o homem, né? A menos que alguém do seu lado aí dê uma olhada, você tem pena, você tem escama. Ninguém tem escama, tem pena, tem, né, garras. Então, ele não é para ser dominado, né? Então, se o seu irmão, sua irmã, sua esposa não tem essas coisas, não é para ser dominado, tá? É para ser servido. Então, nós vamos dominar alguma coisa, o que vamos fazer com esse algo que nós dominamos? Nós vamos servir a Deus e servir o homem, né? Com aquilo que nós dominamos. Então, eu domino o ensino. E o que eu fazer com isso, né? Eu vou servir os outros com esse ensino, né? Eu domino a matemática, eu vou ensinar os outros a matemática, vou ajudar os outros com a matemática, não só ensinar, mas aplicar a matemática como tal para os outros, né? Eu domino a música, né? Opa, agora vou gravar CD, ficar rico, vou me encher, né? Errado. Você não domina para si, você domina porque Deus deu isso a você e deu com a finalidade de você servir com esse domínio que você tem. Então, dominar e servir. Dominar e servir. Essas duas coisas, esse binômio está acompanhado, né? Então, dominamos tudo e servimos o outro, né? Aí, quando estava uma vez falando sobre isso, e um marido muito pronto, né? Assim, sutilmente, foi lá mostrar em Gênesis, né? 3, que o desejo da mulher seria para o marido e ele a governaria, né? Talvez alguém tenha falado isso aí, mas esteja latente, né, no coração de alguns aí, né? Mas esse versículo, tal, né? E aí, ficamos sem escapatória. Parece que a mulher não tem jeito, né? Sim ou não? Sim? Não? Não? Sim? Bom, primeira coisa, quando lá Deus criou homem e mulher, né? Então, criou os dois na condição de dominar. Então é como se tivesse, fabricasse um carro e dois modelos diferentes. Criou o ser humano, modelo feminino, modelo masculino, e os dois estão incluídos para dominar. Agora, quando fala aqui na relação de marido e mulher, né, e fala que o marido a governaria, Jesus regulamentou isso daí, né? Então nós vamos lá para Efésios 5, que tem dois versículos, lá são preferidos, né? Um das mulheres, das esposas, e outro dos maridos, né? Então, quando você fala assim, mulher, sujeitai aos vossos maridos, os maridos ficam com aquele sorriso, né? E a mulher, cara de bully. Bom, e vice-versa também, quando fala, maridos, amai vossas esposas, as mulheres ficam com aquela expectativa romântica, sonho, né? E os maridos fazem conta, nem ouve, né? Bom, quando Jesus regulamentou isso aí, vamos entender que a palavra de Deus, no tocante a servir, tem que ser aplicada primeiramente a mim, eu me aplico a palavra, para depois aplicar aos outros. Então, quando chegamos lá em Efésios 5, um conselho que eu dou para todos os maridos, né, é que leiam Efésios 5 como se não tivesse aquele versículo lá. Vós, mulheres, a menos que você seja uma mulher, esse versículo não é para você. Foi escrito para as mulheres. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Então, se você é mulher, esse versículo é para você. Agora, se você não é mulher, leia como se não tivesse lá, porque não é para você. É para a mulher aplicar esse versículo. Ela aplica a si, né? Agora, se você é homem, né? Amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Como que Cristo domina a igreja? É com opressão? É com autoritarismo? Não, ele domina com base no amor. Aliás, a cadeia de autoridade, ela só é legítima se houver amor. É Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher, né? Este é meu filho amado em quem me compraz. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Então, é o amor de Deus com o filho que deu a sua vida por nós. Né? Então, vai legitimando a cadeia. E depois, então, o homem que é amado por Cristo deve, como ele é amado por Cristo, amar a sua esposa também. Se houver esse vínculo de amor na cadeia, ela é legítima. Agora, quando alguém se descolou do amor, então no caso, o homem descolou-se do amor, ele perdeu a legitimidade para exercer sua autoridade. Ele vai exercer, mas sem legitimidade. Né? É como aquele policial que ele foi expulso da companhia, e pelas influências dele lá, continuou sendo, parecendo ser um policial ainda, né? Vocês viram o caso do coleiro aí, né? Infelizmente. Então, um marido que está sem amor, ele está destituído da legalidade de dominar. Aliás, gente, é uma coisa muito séria isso aí, né? As orações dos maridos são impedidas se ele não tiver legal com sua mulher. Né? Então, ele é um opressor, é um déspota em casa, depois vai lá, pedir, vai orar com voz bem alta, tudo mais, tal, se encher. É puramente efeito emocional. Né? Deus não está ouvindo essa oração. Se você não está bem com sua esposa, não adianta orar. Aliás, ontem eu descobri um versículo aqui em Provérbios, deixa eu ver se eu descubro outra vez. Está aqui, ó. O que Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, pessoas que pensam que estão orando, agradando a Deus, está praticando abominação. Né? Então, por isso que Jesus falou lá que muitas pessoas vão fazer isso, isso e aquilo lá, pensando, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei, em teu nome fiz muitos milagres, em teu nome profetizei. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Então, oração aqui, nesse estado, é abominação para o Senhor. É muito sério. Deus, ele quer que nós nos convertamos para ele, para que ele sejamos instrumento para abençoar os outros, né? E não para oprimir os outros. Sobre um casal que ele levou a mulher à loucura, né? De tanto usar a Bíblia e acusá-la com a Bíblia. E depois descobriu-se que foi intencionalmente. Né? Tudo que ele fazia estava errado, tinha um versículo bíblico para dizer que ela estava errada. Até o ponto que levou ela a ter uma perturbação mental mesmo. Né? E pessoas assim acham que é legítimo isso. Né? Nós temos um grave defeito, é o seguinte, nós importamos o machismo do mundo, colocamos para a igreja e chamamos isso de teologia. Né? Então, oprimir a mulher é machismo lá fora da igreja e é machismo aqui dentro da igreja também. só pode ter autoridade quem tem amor. Bom, então, o que é mulher? Quando ela lê lá assim, vós mulheres, sede submissas ao vosso marido, aplique a palavra para si. Né? E marido não fique tentando falar, pregar esse versículo para a mulher, para as mulheres. Né? É, ela tem que aplicar ela o versículo, enquanto que você tem que aplicar o versículo de amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Isso basta para dizer, né? Cristo está te oprimindo? Não, não está. Né? Ele está te conquistando pelo amor. É exatamente isso que deve acontecer. Bom, então, quando nós temos aí a autoridade, a autorização de Deus para dominar sobre todas as coisas, mas temos que pensar o seguinte, que todas as coisas pertencem a Deus. Estamos no reino de Deus. Nós não fomos criados para possuir coisas, né? Então, quem se acha dono de coisas nesse mundo é um equívoco muito sério. Você está se equivocando, está se enganando, você não é dono de nada. Deus não te criou para ser dono de coisas. Deus criou para você administrar certas coisas. Um pedacinho da criação dele está confiando a você para administrar. Os primeiros cristãos tinham consciência disso, né? E por isso podiam transacionar, vender as propriedades, ficar com as propriedades, mas tinham tudo em comum porque eles não tinham propriedade privada. Né? Essa é, se a legítima defesa é um engano, a propriedade privada também é outro engano. Né? A propriedade pertence a Deus, nós usamos essas coisas, administramos essas coisas. É, e administrar não para si, administrar para ele. Então, nossa conta bancária, não podemos administrar para nós. É, eu tenho condição de fazer isso, vou fazer. Eu trabalhei para isso, eu mereço. Equívoco. Né? Tudo pertence a Deus. Do ar que respiramos, a roupa que vestimos, a nossa conta bancária tem que se administrar como se fosse para o Senhor. Temos que consultar o Senhor a respeito das coisas. Né? É, eu acho que é Witness Lee. Ele morava no interior da China, então iam os pregadores lá e falavam, citavam autores e tudo mais e tal. Ele notava, preciso comprar esse livro, preciso ler esse livro e tal. Ele ficou notando. Lá no interior da China não tinha condição. E um dia ele viajou para uma cidade grande, entrou num sebo, entrou com a lista lá, né? Levou um caixote livro embora. Feliz da vida. Aí chegou em casa, botou o caixote livro lá. Aí ele sentiu, poxa, mas Deus falou, você não me consultou a respeito disso. Gente, comprar livro é uma ótima coisa. Mas ele ficou, se desfez aquele livro lá, depois mais tarde comprou outros e tal, mas aquela compra lá, ele sentiu que não era do Senhor. Eu quero falar livros aqui para não falar de tênis, não falar de televisão, não falar de joias, não falar de outras coisas que podem parecer mais, né? É, adquirir conhecimento é uma coisa muito importante, né? Mas ela precisa estar na dependência de Deus. Não é algo para você adquirir para ser independente de Deus. Então, nós temos que administrar para Deus. Todas as coisas que nós temos, administrar para Deus. Respeitar a sua vontade para prosseguirmos a maior obra de Jesus. Né? A gente fica assim encantado de ver Jesus ressuscitar Lázaro, de ver Jesus ressuscitar a viúva da filha de Naim, crescer o braço mirrado, curar cegos e tudo mais e tal. Mas a maior obra de Jesus foi ele ser obediente em tudo. Não fez nada além, não deixou de fazer nada daquilo que fosse a vontade do Pai. Se ele tivesse feito tudo o que fez, mas em algum momento não tivesse seguido a vontade do Pai, não teria valor nenhum para nós do que Jesus fez. O que deu assim um carimbo, que validou tudo, foi exatamente a estrita vontade, a obediência à vontade de Deus. Então, nós prosseguimos essa obra de Jesus, é obedecer o Pai em tudo. Né? Agora, às vezes nós podemos pensar que existe assim uma via, uma terceira via. Então, esse lado de cá estão os pecados, as coisas erradas da vida. Esse lado de cá estão as coisas certas. Aqui está a vontade de Deus e aqui está a vontade do diabo. Eu não quero me comprometer nem com um nem com outro. Vou ficar aqui, meu partido é o PSDB, bem em cima do muro. Nem de um lado nem do outro, me equilibrar ali. Não existe isso. Não existe um caminho alternativo entre Deus e o diabo. Não tem. Dois versículos para nós clarearmos essa ideia, né? Hebreus 11, 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que fazemos deve ser baseado na fé. Quer agradar a Deus? Faça as coisas pela fé. Então, você fez uma coisa sem fé, não agradou a Deus. A compra que o Whitney Lee fez dos livros é uma coisa boa, mas ele fez sem fé. Então, não agradou a Deus. Romanos 14, 23. Se não for, depois você procura melhor, porque eu não sou bom de endereço, né? Tudo que não é de fé é pecado. Embora nesse capítulo vem discutindo se come, não come e tal, que é um detalhe particular, mas o enunciado ele é geral. Tudo que não é de fé é pecado. Então, para eu agradar a Deus, preciso de fé. E se eu agir sem fé, é pecado. Não agradar a Deus é pecado. Então não tem meio termo. Muito bem, então eu chego diante da loja lá. Brasil vai jogar semana que vem, final do Copa do Mundo, vamos imaginar, gente. Né? E você chegou lá na Casa Bahia, TV de 59 polegadas, Full HD, 3D, não sei quanto G e tal, lá, né? Aquela imagem que é um cinema. Aí você lembrou, seu cartão de crédito está zerado esse mês, tem tudo lá ainda para gastar, né? Precisa de fé para comprar a televisão? Vou melhorar um pouquinho, você está com dinheiro no bolso aqui, eles vão custar 8 mil reais, você está com 10 mil reais, né? Notinhas azuis lá no bolso. Aqui, precisa de fé para comprar a televisão? Precisa? Se você for consultar o bolso, você não precisa de fé. Mas aí você vai largar Deus de lado, vai agir sem fé e vai agir mais que desagradar a Deus. Sem fé é pecado. Agora então você tem que consultar não o bolso. Gente, nós servimos uma mão mais que pensamos. Consultar Deus. Senhor, é para comprar a televisão ou não? Aí então Deus vai falar contigo e você vai agir nessa fé. Bom, aí Deus falou, não, você não vai comprar televisão, você vai doar esse dinheiro para uma missão e tal, né? A gente sempre tem esse temor que Deus estrague nossos prazeres, não é isso? Então, você, claro, resistiu, você é meio triste e tal, mas você foi lá e fez a oferta, aquilo te alegrou o coração, ficou feliz da vida e tal. Falou, oh, que maravilha, o missionário foi abençoado e tudo mais tal. Que alegria do Espírito Santo e tal, né? Aí, você vai na casa de Eri. Tinha a casa dele, tá a televisão lá que você viu na Casa do Bahia, né? Oh, você tinha a Copa aqui, mas como que eu não posso comprar? Ele pode. Ele tá pecando? Hã? Amém, né? Nós não podemos julgar para a condição, para o relacionamento que Deus tem com o Erivelto, é legítimo comprar, mas tal, ele consultou Deus, tal, lá. E se ele não consultou também, não é da minha alçada ficar julgando. Né? Eu vou lá desfrutar, se a Copa com ele, tudo mais tal, e ó. Claro. Nem gastei os meus 10 mil, ainda vou assistir a Copa. Né? Então, isso nos livra do julgamento também. Né? Agir na fé, consultar a Deus sempre. Não consulte. Você pode consultar tudo, né? Mas consulte olhando para Deus. Né? Na vida de Mãe Teresa, tinha um dia que ela teve uma dificuldade de entender se era a voz de Deus ou não, se era a vontade de Deus ou não, certas coisas. E ela vai conversar com o mendigo. Né? Vai conversar com o mendigo. Mas ela vai conversar com o mendigo não para ouvir a opinião do mendigo. Né? Ela vai para ouvir a opinião de Deus. Né? E ela sai de lá, uma conversa assim, meio simbólica, né? Cheia de simbolismo e tal, mas ela sai entendendo que Deus falou com ela aquela conversa. Então nós devemos consultar pai, mãe, devemos consultar marido, mulher, pastor, pessoas mais velhas, amigos, não mudando conselho, a sabedoria, mas a intenção é de ouvir Deus, não ouvir o homem. Alguma pergunta, gente? Uma contribuição? Que deu o microfone?
No ponto onde você colocou sobre que a palavra tem que ser ministrada primeiro a nós, eu lembrei de Esdras, né, que ele tinha preparado ou disposto seu coração para buscar a lei, cumprir e ensinar. A diferença do ensino de quem pratica, né, de quem primeiro vai à fonte, depois age. E na questão de não possuir coisas, Pedro diz que nós somos o sacerdócio real, nós somos sacerdotes, e o sacerdote não tinha herança. A herança dele era o Senhor. Isso era a melhor herança em Israel.
Amém.
Pedro, eu queria que você me falasse um pouco mais sobre essa fé para agradar a Deus, né? Porque que a gente ouve 99% é sempre fé para conquistar algo, né? Uhum. Eu queria entender um pouco mais isso.
A gente propôs o seguinte, de começar amanhã com essa pergunta do Enéas. Pode ser? Pode ser. Só lembrando o seguinte, quando nós tomamos essa ideia de que primeiro a palavra se aplica a nós, nós somos vacinados contra o ser clero, né? E às vezes não somos pastores, não somos missionários e tal, mas temos a nossa clientela que te gosta de ensinar. E aí pode acontecer de você tentar tirar o cisco do olho do outro, tendo a trapa no seu olho, de colocar uma cruz pesada sobre o ombro do outro e você não consegue carregar nada disso, né? Então aplica primeiro, experimenta em si, depois pensa nos outros. Gente, muito obrigado. Deus seja louvado. Haroldo.